Senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores que nos assistem, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Esta presidência comunica que a ata da reunião anterior foi lida e aprovada e que o expediente foi distribuído eletronicamente. Em breves comunicações, nós queremos ouvir o pronunciamento do deputado Antídio Lunelli, de acordo com a inscrição, se quiserem mudar.
Pela ordem, senhor presidente.
Ouço pela ordem.
Quero, nesse momento aqui, cumprimentar a todos os deputados, a todos que nos acompanham, mas de forma muito especial aqui, quero cumprimentar aqui também e agradecer a presença do nosso vereador eleito de Criciúma, Marcos Machado, que se faz presente nessa casa, e deixar registrado aqui que essa casa está com as portas abertas para receber os nossos representantes, principalmente também do Legislativo, pelo nosso estado afora, dos municípios, né? E desejar a ele, né, sucesso, muita prosperidade, e que continue sendo essa pessoa simples, humilde, que com certeza vai contribuir em muito e ajudar a mudar a vida das pessoas para muito melhor. Então, parabéns, Marquinhos, e as portas estão sempre abertas nessa casa. Obrigado pela sua presença aqui no dia de hoje.
Pela ordem, presidente.
Por favor, deputado.
Deputado Marcos da Rosa, eu só quero aproveitar o dia de hoje, porque para quem vem acompanhando as notícias durante a semana do que está acontecendo em São Paulo, com relação ao restabelecimento da energia elétrica após os temporais que lá aconteceram, e a confusão que está com a empresa que foi privatizada, o caos, a desorganização do trabalho e também a falta de equipamentos para os profissionais que sequer têm lanterna para trabalhar, tiveram que pedir para os moradores lanterna emprestada para iluminar o poste de luz para ligar os disjuntores. Do outro lado, nós temos em Santa Catarina a Celesc, que quando aqui aconteceu também vendaval, um temporal que assolou a região, rapidamente a Celesc restabeleceu a energia. Isso é uma prova de que o setor público é quem está a serviço da sociedade, enquanto muitas vezes a empresa privada ela visa o lucro e não o atendimento à população. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, deputado.
Senhor presidente Marcos da Rosa, nobres colegas deputados, cumprimento os deputados e as deputadas e os catarinenses que acompanham o nosso trabalho aqui na Lesc. Mais uma vez eu venho me posicionar contra os repetidos abusos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Centenas de brasileiros, até milhares, continuam sendo vítimas de perseguição. Alguns estão presos e outros perderam o direito de se manifestar, e também aos que perderam o direito de movimentar o próprio dinheiro conquistado com uma vida de trabalho e de dedicação. E todos eles continuam convivendo com a incerteza sobre a justiça, a descrença no sistema judiciário brasileiro. Durante a campanha eleitoral deste ano, nas andanças pelo Estado, conversei com muita gente. Recebi relatos dos absurdos sobre o que acontece no Brasil desde o dia 8 de janeiro de 2023. Um dos casos é sobre um senhor, já na casa dos 60 anos, um homem que trabalhou uma vida toda sem ter problema nenhum com a justiça. Esse senhor teve a casa revirada, a família exposta e os bens bloqueados. O dinheiro dele está bloqueado até hoje e o nome dele está incluído no chamado inquérito do fim do mundo. Um absurdo que envergonha qualquer brasileiro consciente da situação. E vocês sabem o motivo que levou esse senhor a ser acusado de crime contra o Estado Democrático de Direito? Pasmem, a prova que o Supremo Tribunal Federal tem contra ele é um PIX de R$500. Sim, apenas um PIX de R$500 que ele fez para ajudar a pagar um ônibus que levou manifestantes a Brasília. É importante lembrar que, Naquele momento, ninguém sabia o que aconteceria dias depois na capital federal. Os manifestantes estavam em frente aos quartéis sem cometer nenhuma ilegalidade. Mas por um pix de R$500, este senhor foi denunciado por associação criminosa armada, por tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. E olhem o absurdo da situação. Este senhor nem sequer foi a Brasília. Ele apenas fez um PIX de R$500. E além do comprovante do PIX, contra ele não há mais nenhuma prova. Nenhuma. Não há nos autos. Não há nos autos declarações que desabonem a sua conduta. Não há prova nenhuma de que ele sabia com antecedência o que iria ocorrer em Brasília. Não há indícios de manifestações dele com o objetivo de convocar pessoas para participarem de atos em defesa de um golpe de Estado. Não há indicação da participação dele em qualquer um dos protestos ou acampamentos que antecederam ao dia 8 de janeiro. Não há nem sequer um indício da participação desse senhor em grupos de WhatsApps criados para organizar as manifestações. Não importa se você é de direita, de centro ou de esquerda, quem defende a democracia de verdade não pode compactuar com as decisões de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo do ministro Alexandre de Moraes. É um absurdo, é uma injustiça, é uma perseguição constante o que estes brasileiros estão sofrendo. Denúncias e condenações sem individualização da conduta, nem conjunto probatório que ligue os réus aos atos que lhes são atribuídos. Penas desproporcionais, prisões preventivas desnecessárias e abusivas, possível cerceamento da defesa em julgamentos por plenário virtual. Tudo isso mostra que não está havendo justiça. Cidadãos brasileiros, estão sendo condenados a mais de 15 anos de prisão sem haver absolutamente nenhuma prova que ateste o vandalismo cometido ou intenções golpistas. E, em mais uma demonstração do descaso do judiciário brasileiro contra quem pensa diferente, a defesa da maioria dos acusados, até hoje, nunca conseguiu ser atendida por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não podemos ter uma casta de intocáveis que decide ideologicamente o futuro das pessoas. As pessoas que efetivamente destruíram patrimônio público precisam ser condenadas por esses crimes. E as pessoas que efetivamente travaram uma ruptura institucional e quiseram usar o quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, para conseguir este objetivo, precisam ser condenadas por esses crimes, mas sempre garantindo a todos o direito à ampla defesa. E para condenar, o Supremo Tribunal Federal precisa provar o crime de cada um. Não é isso, no entanto, que vem acontecendo. Precisamos pressionar e nos manifestar. A injustiça precisa ter fim. A ditadura da toga precisa acabar. Os cidadãos brasileiros merecem ter seus direitos assegurados. Muito obrigado, senhores e senhoras deputados. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Parabéns pelo pronunciamento, deputado Antídio Lunelli. Se me permite assinar junto com o senhor aí, referendar, fazer coro. Eu fico imaginando o que pensam os advogados, né, os exímios advogados que nós temos no nosso país com as situações que estão acontecendo com o judiciário, os que defendem esses clientes que estão presos até hoje. Senhoras e senhores, nós vamos agora para uma suspensão dessa sessão ordinária a pedido... Ok. Vamos primeiro, ainda em breves comunicações, ouvir o pronunciamento do deputado Emerson Stein. Não quer falar agora? Então, ok, vamos para o horário destinado aos partidos políticos. De acordo com a ordem aqui, Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Deputado Napoleão Bernardes, então, fará o seu pronunciamento agora no horário destinado aos partidos políticos.
Caro presidente em exercício, deputado Marcos da Rosa, que honra ser presidido por Vossa Excelência, por quem nutro estima e carinho. É de fato um privilégio ter um colega blumenauense presidindo aqui a sessão da Assembleia, sobretudo na manhã de hoje. Caros colegas deputados, todos aqueles que nos acompanham aqui em plenário, ontem, quarta-feira, dia 16 de outubro, foi o Dia Mundial da Alimentação. Dia Mundial da Alimentação. E quando deparei com essa data, eu recordei a respeito de uma visita que recebi no meu gabinete no ano passado, de alunos do município de Guabiruba, da Escola de Ensino Básico Professor Carlos Maffesoli. E a visita daqueles alunos, de fato, me chamou muito a atenção para um tema que eu ainda não havia refletido com profundidade. Aqueles alunos faziam parte de um programa aqui da Assembleia Legislativa, o programa Estágio Visita. E aí, jovens catarinenses de todo o estado fazem as suas visitas aqui à Assembleia Legislativa, procuram os gabinetes de deputados e trazem reflexões acerca de assuntos importantes. E aqueles alunos de Guabiruba, da Escola Carlos Maffesoli, me fizeram despertar para esse tema muito importante e me trouxeram um dado que dói na alma, um dado que dói no coração e um dado que dói na alma. 2 milhões de crianças passam fome no Brasil todos os dias. Gente que é pai, que é mãe, a gente abriria mão do nosso próprio alimento com toda a certeza do mundo em favor dos nossos filhos para que um filho não passasse fome. Eu fico imaginando a dor de um pai ao ver o seu próprio filho passar fome e não dar o que comer. Quantas vezes nós que temos a condição, às vezes tem algo gostoso à mesa, a gente abre mão até daquilo que a gente gostaria para que o nosso filho pudesse ter aquele último pedaço. E a gente faz isso com satisfação e alegria. Agora, imagina a dor de um pai que não tem a condição de dar o alimento para matar a fome do próprio filho. 2 milhões de crianças passam fome no Brasil. Esse dado me foi trazido pelos alunos de Guabiruba. E aí me apresentaram a contradição. Num Brasil em que 2 milhões de crianças passam fome, 46 milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo. É uma contradição e um paradoxo do Brasil. Essas perdas acabam acontecendo no momento do transporte, da logística e do armazenamento, na maior parte dos casos. 87% desse desperdício se dá antes da comida chegar no consumidor. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Cerca de 30% dos alimentos são desperdiçados antes de chegarem no consumidor final. No Brasil, que está entre as 10 nações em que mais pessoas passam fome no mundo, 64 milhões de pessoas passam fome. E o pior é justamente esse dado, são os 2 milhões de crianças, e isso dói na alma. Santa Catarina, que é o nosso estado, tem grandes índices, tem bons e importantes índices. Mas aqui, mesmo em Santa Catarina, 11% dos domicílios há a chamada insegurança alimentar. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que as pessoas têm preocupação em casa se terão comida em relação ao seu futuro, se terão o que comer em relação ao futuro. Mesmo no nosso estado, 11% dos domicílios têm preocupação se terão comida na mesa. E eu trago aqui uma lei, portanto, que nós aprovamos na Assembleia Legislativa, foi sancionada pelo governador, hoje é lei, que é a lei da Semana Estadual de Conscientização sobre o Desperdício dos Alimentos. E o que mais eu tenho orgulho em relação a isso é justamente de onde veio. E veio justamente da iniciativa de alunos do estágio visita da Assembleia Legislativa que nos procuraram no ano passado, trouxeram essa reflexão que é dramática e apresentaram uma proposição, uma solução para pelo menos permitir a conscientização e a reflexão acerca desse tema. Então ontem nós tivemos esse dia mundial a respeito das questões de alimentação e nós na Assembleia, né, aprovamos e já está valendo e já está em vigor, por iniciativa dos alunos de Guabiruba, essa semana então estadual de conscientização a respeito dos alimentos. Aproveitando aqui o ensejo, logo mais nós teremos a suspensão da sessão para uma homenagem e eu trago aqui aos colegas deputados uma grande iniciativa que partiu de empreendedores de Blumenau. Isso muito nos orgulha, deputado Marcos da Rosa. E é uma história que hoje tem um grande legado aqui para toda Santa Catarina, que é a história da Construcolor, uma empresa familiar que completa agora 40 anos. São 4 décadas de superação, de transformação, de crescimento, idealizada a partir de um sonho que representa muito do DNA do empreendedorismo de Santa Catarina. Pessoas que, diante das adversidades, das dificuldades, das vicissitudes, idealizam transformações. E assim nasceu o sonho de uma empresa familiar que hoje está presente por toda Santa Catarina. São 4 décadas de uma história que nasceu justamente de uma adversidade, das grandes enchentes que Blumenau sofreu na década de 80, 83, 84. O Vale do Itajaí precisava se erguer. E justamente nesse mote, nessa ideia da reconstrução, surgiu justamente a chamada Construcolor, uma loja, a primeira da região especializada em tintas. Então, por isso que a gente tem esse mote, as cores que inspiram, porque além da necessidade da reconstrução, havia a ideia de trazer mais cores para dar mais vida, e através de mais vida, através de mais cores, justamente ter a esperança, a retomada da esperança, o renascimento da esperança, o renascimento dessa necessidade da construção e as cores para vivenciar aquele momento. Então, de um sonho inicial, né, de ousados empreendedores, hoje nós temos uma grande rede com 27 lojas que estão aí percorrendo toda Santa Catarina. É uma história que nos inspira e nos orgulha, por isso também a razão da homenagem de logo mais. Obrigado a todos.
Deputado Emerson Stein vai falar aqui pelo Bloco Social Democrático MDB e PSDB.
Presidente Marcos da Rosa, deputados presentes nessa sessão, a todos que nos assistem pela TV UOL, pela imprensa, deputado Napoleão aqui fez uma lembrança de que fará uma homenagem a uma grande empresa de Santa Catarina e nada mais justo a homenagem. E neste dia também quero vir à tribuna para fazer uma homenagem a um policial militar de Santa Catarina, melhor polícia do Brasil, não tenha dúvida disso, onde em um ato heróico o policial Gabriel Calaf, que salva a vida de uma idosa no restaurante. Vocês têm a matéria ali só para deixar na tela para a gente, fazendo um favor? Na tarde do domingo, dia 18 de agosto, um almoço familiar em um restaurante na BR-101 em Porto Belo quase resultou em uma tragédia. Enquanto desfrutava da relação com sua filha, uma cliente idosa se afogou com um osso de aproximadamente 4 centímetros. Que bloqueou suas vias respiratórias. Desesperada, a filha correu em busca de água para ajudar a mãe, mas a situação rapidamente se agravou, levando o ambiente ao pânico e à correria. Felizmente, a intervenção de um policial presente no local evitou um desfecho trágico. O policial Calaf, do pelotão de Porto Belo, percebeu o tumulto e rapidamente avaliou a situação. Reconhecendo a gravidade do problema, ele prontamente realizou a manobra Heimlich, desobstruindo as vias artérias da idosa. Graças à sua ação rápida, deputado Antídio, e decisiva, o osso foi expelido e a cliente conseguiu retomar
respiração normalmente. Após a intervenção bem-sucedida, a mulher expressou sua profunda gratidão ao policial, descrevendo-o como um anjo enviado por Deus, que estava no local e na hora certa para salvar essa idosa. Ela enfatizou que sua saúde é frágil e que estava retornando de um tratamento em Florianópolis, ressaltando ainda mais a importância da rápida ação do policial. O ato heróico do soldado PM Kalafik serve como um poderoso lembrete da importância de estar preparado para agir em situações de emergência, trazendo alívio e gratidão para a família da senhora que teve a sua vida salva. Assim como tantos policiais, militares, bombeiros, policial civil, salvam também muitas crianças, muitos bebês. Em atos heróicos, a gente também tem o salvamento dessa idosa que aconteceu no município de Porto Belo. Quero parabenizar o policial que está ali, que receberá por essa casa, aprovada pelos 40 deputados estaduais, uma homenagem, uma simples homenagem, mas que com certeza fará com que muitos policiais e de carreira da Polícia Militar também tenham esse ato que possa acontecer a qualquer momento, em qualquer situação. E a importância do treinamento das nossas forças de segurança que acontecem no seu treinamento, no seu início de carreira, para que isso venha a acontecer. Então, parabéns a esse policial, parabéns à Polícia Militar de Santa Catarina e a todas as nossas forças de segurança. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Eu aproveitei para tirar uma foto ali da imagem exposta pelo deputado Emerson e encaminhei para minha sogra. Nesses dias ela quebrou um pedacinho do dente, roendo um pedacinho de osso de galinha. Mas pode acontecer algo muito mais grave, né? Então, parabéns aí, fica um alerta para os cidadãos catarinenses. Ainda no horário reservado aos partidos políticos, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, deputado Neudi Sareta com seu pronunciamento.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham também esta sessão aqui, sejam todos bem-vindos. Quero fazer uma referência também ao Dia Nacional da Vacinação. Hoje nós comemoramos o Dia Nacional da Vacinação e é importante porque o impacto da vacinação na saúde pública é inquestionável. O Brasil dispõe de vacinas eficazes, seguras, capazes de prevenir um número crescente de doenças, protegendo não apenas o indivíduo, mas também a comunidade, através da imunidade coletiva. No passado, vacinas foram essenciais para erradicar doenças como a varíola, reduzir drasticamente casos de poliomielite, de sarampo. E agora o nosso desafio é garantir que mitos e desinformações não afastem nossa população das campanhas de vacinação. A vacinação é um ato coletivo de responsabilidade social. Precisamos continuar incentivando a imunização, combatendo notícias desencontradas, orientando a população sobre a importância de manter a carteira de vacinação em dia. Só assim poderemos evitar ressurgimento de doenças praticamente extintas ou controláveis, como, por exemplo, o sarampo, a poliomielite e outras. Portanto, eu quero fazer esse registro nesse dia, porque em termos de saúde pública, a prevenção ela é importante e fundamental. E nesse contexto da prevenção, a vacinação, quando há vacina disponível, é importante e fundamental e, portanto, não poderia deixar de passar esse dia em branco, o Dia Nacional da Vacinação. Obrigado, senhor presidente.
Bloco Podemos, Republicanos e Novo. PP, PSOL, PL, bancada do PL. Vamos então para a suspensão, a pedido do deputado Napoleão Bernardes, portanto, nesse momento, suspendo a sessão ordinária para a manifestação do sócio-diretor da empresa Construcolor, senhor Ewald Fischer Neto, para tratar sobre empreendedorismo.
Muito bom dia a todos, senhores deputados, todos os presentes, presidente Marcos da Rosa, também lá de Blumenau. Para nós estar aqui hoje, ter esse tempo, esse pequeno espaço e falar um pouco da nossa empresa, é falar da nossa família, é falar dos nossos colaboradores, porque são 40 anos de história, história que é muito semelhante à de muitas empresas nesse Brasil, com origem familiar e de origem muito humilde e simples. Então, hoje, em nome do meu pai e da minha mãe, Reinaldo e Marilde, eu vou antes só fazer uma apresentação de um vídeo que eu mesmo acabei fazendo a locução, e depois falarei aí mais uns segundos a respeito da nossa empresa. Pode ir. Obrigado.
Nossa história começa em 1984, numa pequena loja de tintas em Blumenau, para hoje, mais de 40 anos depois, uma das marcas de maior referência do setor no Brasil, com 27 lojas e um centro de distribuição. Nossos números impressionam. Em 4 décadas, foram vendidos mais de 100 milhões de litros de tintas e complementos, cadastrados 300 mil clientes e parceria com mais de 10 mil profissionais mensalmente. Com uma frota robusta de mais de 100 veículos, rodamos todo ano o superior a 2 milhões de quilômetros. Cada atendimento bem-sucedido, cada sorriso de um pintor, cada voto de confiança de um fornecedor, são frutos de um time comprometido e unido pelo sucesso. Nossa trajetória tem muita inovação e disposição, o que reflete uma empresa altamente tecnológica no segmento. Projetos e desenvolvimentos como o aplicativo Construcolor e o Construcolor na obra nos ligam diretamente a uma conexão forte com cada cliente, fornecedor e colaborador. Trabalhamos incansavelmente na busca da excelência, e isso nos move em direção ao futuro. Cuidar de cada detalhe nos traz a percepção das próximas décadas. Nossos objetivos são muitos. Vamos seguir além fronteiras para em breve superar 40, 50, 60 lojas e com isso transmitir nossas cores ainda mais vibrantes. Cor, coragem e coração. Construcolor, 40 anos.
Então, esse vídeo é um breve resumo do que é a nossa história. Como comentei antes, nós temos uma origem muito humilde, pós-enchente 83, onde a cidade estava se reconstruindo, e a ideia de uma loja de tintas, primeira da cidade, especializada, ela veio para trazer cor novamente à cidade e, com isso, reforçar o que a gente tem de mais valioso, talvez, na nossa região, que é a superação, a determinação. E esses 40 anos mostram que tudo valeu a pena, que as pessoas que, algumas aqui hoje presentes, que estão e fazem parte do nosso time, enxergam na Construcolor uma empresa que tem visão de futuro, que quer crescer, que quer continuar contribuindo. Então, esses 40 anos que hoje aqui o deputado Napoleão nos deu a oportunidade e está reconhecendo junto com a gente, nos trazem muitas felicidades, porque, sem dúvida nenhuma, quem é empreendedor, quem vive no meio empreendedor, sabe as dificuldades que a gente tem. Mas, em vez de se lamentar, de jogar a toalha, a gente tenta trazer dessas dificuldades sempre oportunidades. E foi assim desde o início. Se não fosse a dificuldade numa enchente de 83 e 84 e tantas outras que passamos, talvez a gente não estivesse aqui sempre buscando estar aí conectado com o futuro. Este ano a gente também está lançando um livro, que é Cores que Inspiram, vou mostrar aqui. Esse livro, ele conta a história, desde lá do começo da fundação, onde meus pais, junto com meus avós, que os apoiaram muito, percorreram aí, né, na sua história. Então, esse livro, ele traz a nossa história, traz aqui os nossos colaboradores, os nossos fornecedores, clientes. Então, por que que a gente decidiu montar esse livro, não só pela data dos 40 anos, mas a gente percebe que com as mídias sociais, com todo esse advento tecnológico, cada vez mais as pessoas têm dado valor para a história. Então, muitos deputados que estão aqui, muitas empresas que são de Santa Catarina, têm essa história e têm esse valor de seriedade, de trajetória no seu DNA. E fazer esse livro reforça essa nossa história, a fim de dizer, ó, isso aqui é o que a gente viveu e isso aqui é o que a gente projeta para o futuro. Então, para nós, como falei antes, é motivo de muito orgulho. Há alguns valores que estão aqui. Então, eu sempre digo, a gente tem o mesmo CNPJ há 40 anos, tudo que a gente vem construindo é muito sério, é muito honesto, e a gente enxerga valor nisso e quis contextualizar nesse livro para cada vez mais estar divulgando a todos os clientes, colaboradores, fornecedores. Então, agradeço imensamente a oportunidade aqui, agradeço ao nosso time, aos meus sócios, meu pai e a minha irmã, a minha mãe, que hoje infelizmente não pôde estar presente, toda a nossa família, e fica aqui o meu muito, muito, muito obrigado.
Ouço pela ordem, deputado Emerson Stein.
Senhor presidente, quero primeiro parabenizar o deputado Napoleão, como eu falei na tribuna, pela iniciativa. Cumprimentar e parabenizar também o Evaldo Fischer, que tenho certeza que a Construcolor iniciou também da família. É uma empresa familiar. E o empreendedorismo da união da família, da equipe, fez com que hoje vocês fossem uma das maiores empresas de Santa Catarina. Quero também dizer aqui que eu tive a satisfação e a alegria de, enquanto prefeito de Porto Belo ainda, inaugurar junto com vocês uma loja na cidade de Porto Belo, no centro da cidade de Porto Belo. Eu fico feliz por isso, expandindo por Santa Catarina. Eu que nasci em Blumenau, tenho sangue da cidade de Blumenau, e sei que ali é o berço do empreendedorismo e vocês fazem parte disso. Então, parabéns, que Deus continue abençoando essa empresa, vocês, e continue investindo mais ainda na nossa região e também na cidade de Porto Belo. Obrigado, sucesso. Deus abençoe.
Muito obrigado.
Deputado Antídio Lunelli.
Senhor presidente, gostaria de parabenizar o nosso nobre colega e deputado Napoleão, né, de Blumenau, pela iniciativa, e parabenizar também o empresário Evaldo Fischer, né, pelos 40 anos da Construcolor, e dizer de que a nossa experiência, o nosso início também foi, né, na garagem da casa. E hoje nós temos uma empresa com 43 anos já de existência, com mais de 5.300 colaboradores, diversas unidades hoje espalhadas, mas dizer de que o espírito empreendedor do povo catarinense, né, nós que somos aí de sangue firme, de iniciativas sólidas, né, e que levamos a seriedade, a honestidade e a transparência em cima dos nossos negócios, das nossas empresas. Então, parabenizá-lo novamente, Evo, de que 40 anos hoje, uma empresa, num país como o nosso, onde que nós somos tão maltratados, né, e por muitas e muitas vezes até destratados perante esses governos, perante essa insegurança que nós vivemos. Então, parabéns pelos 40 anos de empresa, parabéns pelos 40 anos da Construcolor, e dizer de que conte sempre conosco. Nós estamos aqui exatamente para representar o nosso empresário, o nosso empreendedor catarinense, quem gera emprego e renda e mantém o nosso Estado e o nosso país de pé. Parabéns. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senhor Antílio.
Antes da manifestação do deputado Napoleão Bernardes, a quem eu já quero parabenizar pela visão, deputado que tem uma grande sensibilidade, foi nosso prefeito lá em Blumenau e foi uma bênção aí na vida de todos os nossos empreendedores. Quero também parabenizar a empresa Construcolor, da pessoa do seu Ewald Fischer, dizer que sou cliente.
Cliente, sim.
Lá da empresa. Parabéns mesmo. Muito ao obrigado. Senhor e a todos os colaboradores. Deputado Napoleão Bernardes.
Deputado, posso só fazer um. Falar um segundinho?
Por favor.
É só. Pegando um pouco o gancho da fala do seu Antídio, o meu pai diz que tem três segredos para o sucesso. E são três segredos muito valiosos. É trabalho, trabalho e trabalho. Então, isso resume tudo. Obrigado.
Perfeito. Querido presidente, deputado Marcos, eu sou providente, né, em termos um blumenauense, a condução aqui dessa sessão hoje e que coincide com essa homenagem à Construcolor, como disse no meu pronunciamento, são quatro décadas que retratam valores importantes e que estão no DNA do próprio catarinense. O empreendedorismo, e é uma empresa que mantém ao mesmo tempo os seus valores de tradição, mas com as marcas da inovação, da modernidade e da adaptação aos novos tempos. De um sonho lá de trás, uma rede hoje com quase 30 lojas por todo o estado de Santa Catarina, com ambições ainda maiores, isso realmente merece todo o reconhecimento aqui do nosso estado, através da Assembleia Legislativa, porque, como bem dito pelos colegas, o empreendedor do Brasil é herói e é gigante por fazer do seu sonho uma transformação de realidade. E reitero aquilo que disse do momento de dificuldade da vida da cidade, das enchentes de 83 e 84, vislumbrar essa oportunidade, a necessidade da reconstrução por um lado, né, a tônica das cores, né, cores para inspirar aquela necessidade que a cidade tinha, né, da renovação com fôlego, com força e com vigor. Então, a homenagem e o reconhecimento a todos os colaboradores de ontem, de hoje, de sempre, aos empreendedores, aos fundadores e também a você, Val, que é um líder associativo na nossa cidade, e faz parte da vida da comunidade e, com certeza, também tem desprendido muito do tempo, da vocação, do dom e da dedicação para contribuir também por um ambiente melhor de negócios. Né? Isso também está na marca aí do nosso povo, da nossa gente. Então, parabéns, obrigado e nosso profundo muito reconhecimento.
Obrigado. Muito obrigado.
O senhor ainda tem mais um minuto, se desejar?
Não, tá ok.
Então, obrigado. Ok, eu quero convidar o senhor, juntamente com o deputado Napoleão Bernardes, que é o proponente dessa suspensão, e os demais deputados que desejarem, para tirarmos uma foto aqui na frente, por gentileza. Como é praxe aqui dessa casa.
Tem essa beca aí.
Temos, pode ouvir. Pessoais, um laureador, se não for.
Como é que tá? Tranquilo?
Muito bem, senhoras e senhores, reabro a presente sessão ordinária e vamos imediatamente à ordem do dia. Nós temos aqui alguns pedidos de informações. Pedido número 190, de iniciativa do deputado delegado Egídio, solicitando ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca da aquisição de novos veículos destinados ao 2º Pelotão da Polícia Militar Ambiental, localizado no município de Blumenau. Em discussão? Em votação? Aprovado. Pedido de informação 191, iniciativa do deputado Emerson Stein, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da situação da escola de educação básica ou de todas as escolas de educação básicas da região da Associação dos Municípios da região do Foz do Rio Itajaí. Em discussão? Por favor, deputado Emerson.
Esse pedido de informação, e na verdade é mais para esclarecer todas as escolas lá da nossa região, onde desde o ano passado, início de 2023, nós visitamos todas as escolas, fizemos pedidos, visitamos novamente e fizemos outros pedidos, e a gente quer saber, para passar para eles todas as informações do que foi realizado, se foi realizado, porque nós não tivemos essa devolutiva, o porquê não foi realizado as obras e os pedidos que fizemos para essas escolas da região da ANF, desde Bombinhas até o município de Balneário Pissarros. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem, não havendo mais ninguém para discutir, em votação, aprovado. Não havendo mais matérias constantes na ordem do dia, esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o nosso regimento interno, a seguinte indicação. Número 695. Ok, em explicações pessoais não temos nenhum deputado inscrito. Não havendo mais oradores, eu encerro a presente sessão. Comunico também que, na verdade, faço a convocação para a próxima sessão ordinária na terça-feira, no nosso horário regimental. Encerrada a presente sessão ordinária. Muito obrigado.